preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Este podcast é um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
No episódio de hoje, vamos falar com ele, um fotógrafo, uma bike e uma estrada até onde os olhos enxergam. Bem-vindos ao maior podcast brasileiro, quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Essa linda voz que lhe chega aos ouvidos graças à maravilha que a internet é minha, Leandro Parisi, pianista, criador de Piano Bike e um curioso por natureza. Se você ouve o nosso podcast, você gosta do nosso podcast, você quer apoiar o nosso podcast, sinta-se convidado e intimado a dar uma olhadinha no nosso projeto de crowdfunding. Eu tenho certeza que 5, 10 ou 15 reais não irão fazer muita diferença no final do mês. Dê uma olhada também no nosso site. A gente está abrindo agora uma loja online em breve e a gente também está com curso online, com um blog, com várias dicas sobre piano e ciclismo. Dá uma olhadinha lá. E se você quiser participar desse episódio com um áudio ou com um texto, envie um e-mail para o endereço aqui na descrição ou entre no grupo Telegram, também na descrição, e mande o seu áudio pra gente. Então vambora, que esse papo tá muito bom.
Olha o coronavírus, caralho. Bom, eu me chamo Felipe, né? Sou paulistano, nascido aqui em São Paulo.
Sou um apaixonado por bicicletas, assim. Viajar de bicicleta.
Pelos anos 2012, 2013, já estava um tempo bem envolvido com a bicicleta e começou a despertar, viajando também de mochila, começou a despertar essa vontade de fazer uma viagem de bicicleta. Essa vontade, né, começou um planejamento que constitui arrumar um emprego que suportasse a minha saída, né? Assim, que eu conseguisse ter uma relação honesta ali, de dizer que eu tava ali para me preparar para uma viagem, etc. Começar a estudar melhor sobre viajar de bicicleta, etc. E aí foi surgindo o ZIT, que é um projeto que consiste em documentário, assim, é um. A minha ideia era sair pedalando todos os estados brasileiros fotografando, que é uma das minhas missões, né? Eu sou fotógrafo. A ideia do Transit é isso, assim, né? Registrar o Brasil a partir da bicicleta, assim. Acho que a bicicleta, acima de tudo, é trânsito, assim, né? Você ir de um lugar ao outro, assim, a essência útil dela, mas tanto filosófica é de levar, né, a um ponto ao outro, assim. Ela me levou aos 26 estados, onde eu pude, né, realizar 500 entrevistas a mais com brasileiros e brasileiras que utilizam a bicicleta, né? E suas motivações. A minha ideia era, né, o documentário ter esse nome de Transit, né, que é um verbo imperativo, assim, sugestão imperativa, assim, como a bicicleta fazer parte desse trânsito, assim, né, se movimenta. A ideia é isso, né, movimentar histórias, coletar essas histórias, trabalhar muito em cima da semântica, assim, né.
E a bicicleta, assim, pra você?
Era isso que eu perguntava pros ciclistas que eu ia encontrando, né, eu fazia.
Eu acho que eu, pelo menos, sempre curti bike, sempre andei de bike. Eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu sei que atualmente ainda ando bastante, mas tem dias, às vezes semanas, que eu não acabo passando uma semana que às vezes eu não trabalho mais de casa, ou acabo não saindo muito de bike, ou tem compromisso correndo que não dá pra eu ir de bike, eu tenho que ir de Uber, sei lá. O que eu posso te dizer, que talvez responda a sua pergunta, é o seguinte: quando eu fico um bom tempo sem andar de bike, quando eu subo na bike daí umas duas ou três semanas, eu sempre sinto a mesma sensação do tipo, caralho, mano, por que que eu fiquei tanto tempo sem andar de bicicleta? É bom pra caralho. Aí eu volto a essa sensação, né? Então, sempre que eu tô na bike, é uma sensação, sei lá, cara, de... É bom pro corpo, né? Acho que seu corpo, ele gosta, mas também, não sei, é quase uma meditação mesmo, assim, né? Quase uma meditação.
Legal. E essa pergunta, ela é interessante, né? Perguntas abertas e comentários são interessantes, porque elas geram uma variação de respostas que, né, o local onde você encontrou a pessoa, a maneira como você encontrou, a condição cultural, assim, né? O fundo cultural dessa pessoa, né, o lugar onde ela vem, a situação socioeconômica,
influenciam o que a bicicleta vai acabar significando.
Assim. Então, assim, pra... você tinha pedido uma coisa, eu acabei, né, já
falando
de transite, tudo. Eu sou fotógrafo, né, sou fotojornalista, comecei minha carreira na revista Splash como assistente, um tempinho lá, daí fui free lá por São Paulo, e dali veio uma inquietude de trabalhos que tivessem mais a ver comigo, assim, que fossem mais profundos. Trabalhos autorais foram surgindo, né, essa indagação sobre o Brasil, misturado com essa vontade de viajar. Dali tudo foi, eu acho que muito sobre viagem é uma questão de conseguir, assim. Coloca, assim, né, eu falei naquela hora, né, planejamento, mas tudo isso você colocar a situação a favor que essa viagem aconteça. Dali nesse momento onde eu sabia que eu queria viajar de bicicleta, eu frequentava alguns grupos de estudos, assim, arte, fotografia, de projetos, etc, comecei a levar essas ideias, né, pra poder ir à frente pra fazer durante a viagem, assim, né, um documentário que potência bem, né, você país, logo você poder visitar todos os estados do Brasil, né, ter essa vontade, etc, querer colocar isso em prática, assim, com certeza o resultado seria fantástico, assim. Pois, assim, muito grato por essa oportunidade que foi o Transit, poder conhecer o Brasil inteiro e ainda de certa maneira colaborar com a cultura da bicicleta, deixar esse vídeo. E o fim, né, assim, o fim não, né, existe uma publicação, um autolivro, que foi minha moeda de troca, o grande objeto, assim, a produção material do livro foi, né, do projeto Transit, foi uma publicação que iria ser feita no final da viagem e que quem apoiasse, né, previamente, através das plataformas de crowdfunding, de financiamento coletivo que a gente abriu pelo Transit, você comprar um exemplar do livro. E daí que eu consegui, né, um pequeno orçamento para fazer minha viagem, ou com certeza os perreios, assim, né, as dificuldades foram mínimas, assim, devido a esse aporte popular que existia na internet, a venda dos livros, né, vendia muita camiseta, né. Inclusive, eu voltei agora, né, na pandemia, com meus pais, achei várias camisetas do Transit, super nostálgico, assim, de camiseta. É uma cultura de troca muito legal, né, porque todo mundo se amarra, assim, dá uma... Vendi muito camiseta, eu ia nas serigrafias, assim, né, nas gráficas, com o pendrive, e imprimi em transfer mesmo, então, fazia a tela pra fazer um número no Silk, e era muito legal a interação, assim, tipo, se expor na rua, assim, né, nesse momento de confinamento, assim, que saudade de se expor na rua, né, você que também toca na rua, isso. Contato direto, assim, muito bom, assim, durante a viagem era desculpa, além de eu, né, estar atrás mesmo do sustento, de conseguir o dinheiro durante a viagem, era uma forma de estar na praça do Paral, etc, contar da viagem, os lugares onde eu já tinha passado, pra onde eu ia, ficava fazendo umas conexões. Nesses momentos, assim, sempre teve esse apelo coletivo, assim, né, eu contei com a ajuda, eu tive um QG forte, assim, ajuda fundamental, coitado, dentro do, né, de uma casa colaborativa na época.
Negócios, assim, você é uma casa colaborativa, esse lugar foi muito importante, assim.
Alterações que construíram o projeto, ele não seria mesmo, assim. Da mesma maneira como eu recebi muito, assim, então eu tinha essa, pra além da questão física, essa comunicação, isso é legal, importante, é isso, assim. Um projeto totalmente baseado na cultura livre, licenciado nas imagens, com licença livre, etc. Então isso é um pouco, assim, do que permeia o Transit.
Então, rapaziada, a gente vai dividir nossa conversa aqui com o Felipe em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho, explorar um pouco mais tudo isso que ele falou do projeto, né, do Transit. E no segundo, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é, né, o que é viajar e o que é que faz com que a gente, enquanto ser humano, queira buscar isso, né? E quem sabe contar uns causos de estrada. Jack Kerouac, porque no final você não vai se lembrar do tempo que passou no escritório ou cortando grama. Suba aquela maldita montanha. Cara, vamos lá. Você falou várias coisas aí sobre o projeto que me geraram algumas questões para além das que eu já tinha separado aqui pra gente. Primeiro sobre essa questão da grana, assim. Você falou muito da importância da questão da organização, né? Você se organizou pra fazer o projeto, você provavelmente pesquisou a questão das gráficas, fez um trabalho bem legal, um livro bem bonito, com fotos bem legais e tudo. A minha pergunta pra você, pra começar, às vezes algumas pessoas devem ter ideias, não sei na gente, de tirar algum projeto do papel, tentando olhar pelo lado mais de execução mesmo, assim, qual que você acha que é a importância e os desafios também nessa questão da organização e de como fazer com que isso seja rentável? Você conseguiu se organizar direito? Você conseguiu rentabilizar de uma maneira satisfatória?
Não, então, teve esse sentido de rentabilizar, assim, se que ele acontecesse, eu sempre crowdfunding, assim, agora, né, esse momento aí que a gente tá vivendo, assim, pipocam, né, vaquinhas, auxílios, tem um monte de gente recorrendo às plataformas, diretamente com, né, as pessoas ao seu redor. O que eu acho interessante, assim, que eu possa dar de dica para as pessoas que pretendem buscar, talvez, né, o crowdfunding, assim, se você está buscando esse dinheiro público, assim, qual é o retorno para o público que você está dando? Assim, para além de uma coisa física, assim, importante para a sua comunidade, você, né, quem são as pessoas que estão ao seu redor, assim, né, você entender sobre o projeto, né, você imaginar o impacto que o seu projeto tem real, assim, tipo, você levar as pessoas. A segunda coisa é acreditar mesmo, porque, assim, a ajuda está mais próxima do que a gente imagina, assim, pessoas se interessam muito mais do que a gente julga que elas iriam se interessar, tá? De que a gente muitas vezes tem receio da opinião das pessoas e da aceitabilidade, certo? Acho que vai dar certo. E aquela história, o não tá na mão, né? Acho que é por esse lado de ser otimista e tal, né? Eu tava vendo um vídeo dos caras que vai lá da NASA e tal, alguns astronautas, né? Um comentário, assim, sobre o cara falou isso, né? Não dá pra pilotar um foguete sem ser otimista. Você não faz um projeto de documentação grande ou tão, né? Quero fazer montar uma ONG no meu bairro pra ajudar 300 crianças. Isso não vai aparecer de uma hora pra outra no colo, assim, não é uma solução. É o caminhar, mas acho que é muito isso.
Tá, para fazer, nem sempre o retorno financeiro vem rápido, né? E às vezes nem vem de maneira ideal, mas...
Às vezes não é o seu foco também, sabe? Tipo assim, o meu foco transito nunca foi ganhar dinheiro, assim. Inclusive, foi uma negligência minha, talvez.
Mas você precisa se sustentar.
Não, talvez eu devesse ter pensado, entendeu? Talvez eu devesse ter pensado, assim. Eu tenho, desde que, né, eu publiquei o livro, etc. E continuei jogando e continuo, né, tentando como eu posso mais ou menos. O livro dos lugares onde eu viajo hoje em dia, e rolou a exposição em Rondônia, trabalho publicar o livro, você sair da gráfica com eles, etc. No caso do crowdfunding, distribuir o livro para quem já tinha apoio. Foi um desafio, porque eu me senti durante 3 anos uma superficação, assim, demonstrar o quanto aquelas pessoas. Era uma gratidão por aquelas pessoas. Eu tenho na minha cabeça que eu deveria tirar do meu bolso o envio. E aí o que aconteceu? Conseguir mandar com a eficiência que requer um envio de livros, por exemplo. Uma logística caseira que horas funcionou, horas não funcionou. Tem envio internacional que eu não enviei, não tive. E assim, pô, vai muito do que você quer fazer, assim. Eu acho que eu tive uma negligência nesse pós-publicar o livro e como seria a minha vida. Mas esse é meu caso pessoal, assim. Da gente que estão super bem, né? Em condições melhores, tá, quando acaba as suas viagens, seus projetos, né? Lugares tranquilos pra, enfim, fazer a sua nova vida. Acho que não tem esse ponto final, assim. Eu acho que um amigo meu que é desenhista, diretor de arte, fotógrafo, um cara incrível, fez um logo com o Diego, na época, doou, assim, né, pro projeto. Inclusive, acho que isso é outra coisa legal da gente conversar, financiamento coletivo, crowdfunding, e se abrir pra comunidade, é de que é isso. Ah, eu tenho aqui um piano, eu quero botar uma bomba, etc e tal. Beleza, você tá querendo aí 10 mil aí, 2 mil é escapamento. Eu posso te dar 2 mil, mas eu tenho uma loja de escapamento, de 2 escapamentos.
Uhum.
Entende? Esse tipo de conexão que é muito interessante, assim, uma parceria que você e que muitas vezes você, às vezes, nem pegaria o seu dinheiro e iria, né, muitas coisas extras, assim, as pessoas essenciais. Tô dizendo isso porque, por exemplo, eu tava no Mato Grosso do Sul e recebi uma mensagem pela página do Facebook. Projeto, não, eu acompanho seu projeto, vou até olhar pra ver quem as pessoas que eram, foi muito bacana. Assim, senhor, acompanha aí sua viagem e tal. Eu tenho uma prima minha, uma parente minha, que coubera a visitação de uma caverna. E eu tô vendo com ela se ela não te leva lá pra você conhecer.
Uhum.
Eu falei, pô, dá hora. Aí passou uns dias, ela falou, se você quiser esperar e tal, faz uma semana, você tem que encaixar e tal. Era bonito, né? Bonito no Mato Grosso do Sul. Eu já tava acampado por lá, fiquei mais um tempo e acabei visitando essa caverna, assim, muito legal, assim, desse de Rael, já vendo isso, aquelas roupinhas, tadinho, jogador, também nunca tinha feito isso. Foi muito legal, uma experiência ímpar, assim, que eu, particularmente, nunca ia pegar 900 reais, mil e não sei quantos reais e pagar por essa experiência. Na minha sensação, eu tô normal, onde eu venho, onde eu, né? Meus pais moram aqui na Juíza de São Paulo, com Osasco, quebrado, então, assim, tipo, esses shoppings, assim, interessante anunciar várias coisas que a viagem, que o urbanoide realmente em vários sentidos, assim. Tem uma visão sobre não só o que é o Brasil, mas sobre o que é a natureza em si, assim, diversos biomas, assim, além de todos os estados, eu tenho o Brasil hoje, assim, né, pelas suas características da natureza, assim,
dormir no relento em todos os climas, assim. Então isso faz uma diferença muito grande. São experiências que eu guardo pra sempre, assim, são memórias poderosas, assim, dessa viagem.
Isso que você falou algumas coisas, eu pensei em dois pontos aqui que eu acho interessante a gente falar com o pessoal pensando a gente. Um ainda relacionado com a questão da grana que eu falei, e um outro relacionado a essa coisa que você falou das pessoas, desse cara que entrou em contato pelo Instagram. Vamos fazer o da grana primeiro, tá mais próximo do tema que eu comentei antes. Pra você, pensando no projeto Transit, pensando isso que você falou, que não deu, né, não foi uma coisa que gerou um montante absurdo de dinheiro, e talvez você ter tirado seu bolso e tal. Pensando no nosso modelo de mundo mesmo, onde muitas vezes o sucesso é relacionado ao dinheiro, né? Não que seja sempre relacionado ao dinheiro, mas muitas vezes o sucesso é relacionado ao dinheiro. Você, com o Projeto Transit, mesmo não tendo alcançado sucesso financeiro, você se sentiu realizado e você sentiu que você foi bem sucedido na empreitada?
Não, é que você usou um verbo, que é a guerra dos verbos, né? É isso, você usou um verbo que... no caso espaço do Transit, que é rentabilizar, né? Se eu tinha, sei lá, transformado ele numa marca de bicicletas, ou então isso feito primeira, segunda, terceira edição, vendido muitas cópias na Globo. Eu não quis na Globo. Tipo, poderia ter ido pra uma divulgação muito mais ampla, como alguns viajantes que escrevem sua própria história, porque é isso, o meu livro não é o livro da minha história, da minha viagem. Eles conseguiram fazer entrevistas com ciclistas mais... do meu e de outros autores e autoras, textos críticos sobre a bicicleta, enfim, diversos tópicos que tem no pós-fácil do livro. Mas ele não é um livro mainstream, ele não é um livro comum, ele não é um livro... Ele é um livro de fotografia, assim, um livro de arte, né? Então, não sei, tirando o Romero Brito e... é assim, vai pra que linha a sua arte, né? Qual que é a sua, assim, da rentabilização, assim, isso sempre fugia, assim, eu talvez devesse ter sido mais flexível, assim, né, em alguns pontos, hoje eu observo, mas não me arrependo, assim, de ter seguido esse caminho, de um caminho underground mesmo, né, é um caminho. E você falou uma coisa e me veio à cabeça. O que você falou é certo. Na verdade, tem muito mais. Isso acontece com muitos projetos, principalmente de audiovisual, assim, que levam anos para ser feitos, né? Tem sempre muito mais dinheiro próprio, pessoal, e no caso do Transit é isso. Tem muito mais dinheiro meu e assim, minhas reservas, o que eu pude gerar com o meu trabalho e outras coisas, do que o dinheiro recebido pelo crowdfunding em si. Sim, sim. Um dos 4 anos do projeto até o livro ficar pronto, tem muito mais investimento. Eu, no Transit, do que ele me retornou, com certeza, assim, né? E sem arrependimento nenhum, assim, esse era o caminho para isso que ele existe.
Foram 4 anos de viagem?
Não, foram 3 anos de viagem, mas...
Viagem, mais um ano.
Sim, um ano de...
realização, né?
É.
Então, isso leva direto para minha próxima, pro meu próximo questionamento, que eu acho incrível, assim, 3 anos de viagem, não consigo nem imaginar. Eu fiz 15 dias viajando de Minas pro Rio e já, na minha mente, já parece bem mais que isso. Eu imagino com 3 anos, né? É, uma coisa que eu penso muito, um parênteses aqui pro pessoal, depois eu entro, volto pra pergunta. Vamos fazer uma reflexão aqui, né? Eu imagino que nesses 3 anos de viagem, você teve uma quantidade de experiências que talvez uma pessoa vivendo uma vida, abre aspas, comum, não vai ter em 10 anos, né? Então, eu penso muito que na nossa vida a gente vive pra colecionar memórias, né? Então, só nesses 3 anos de viagem, talvez seu álbum de memória já seja muito maior que muita gente por aí.
Com certeza, com certeza. Por outro lado, também, né? Eu acho que você pode fazer uma viagem de uma semana e ser tão intenso quanto uma viagem de anos, assim. É que, no caso do Transit, é isso, assim, né? Escolha de conhecer o Brasil inteiro, é isso, é um continente, né? O Brasil é um continente, né? É isso, acho que tem os recordes aí, acho que tem gente que faz, né? Em 60, 40 dias, do norte ao sul do Brasil e etc. Uma pegada ciclista, assim. O total com o ciclismo de estrada. A função da pessoa é... No caso, não era um estúdio importante, né? Uma aventura, uma outra... Eu não gosto muito de uma aventura, eu já usei bastante, assim, bem refletindo sobre. E apesar de ser aventuresco, assim, era muito comedido, assim, a vida nômade, ela tem que ser regrada, cara. Muito... Qualquer vacilo, você vai, né, estar nessa luta aí contra um ser invisível que vem colocando a gente no nosso lugar, né? E muitas vezes na viagem é pausado por seres invisíveis, né? Bactérias, fungos, coisas que você não tem atenção, né? Você não parar, você não segue em frente, né? Uma dose de desapego, uma série de coisas que, pra seguir em frente, você tem que enviar isso, assim. Essa coragem de seguir.
tudo toma outro caminho quando você tem esse trilho, assim, né? Eu achei importante, assim, na verdade, eu hoje, né, que eu já fiz todo o percurso, tenho um pouco dessa experiência e tudo, eu me sinto mais à vontade em sair pra mochilar sem um objetivo certo na mão. Foi bom, assim, foi um bom companheiro, assim, sabe? Eu tinha essa preocupação do que ia ser, tipo, de algum jeito, tinha essa vontade de viajar também. Acho importante, assim, a sequência dos meus documentários, eu fazer, assim, descobertas e redescobertas. A viagem trouxe o prazer pela cozinha, que eu já, de alguma maneira, eu já alimentava. Trouxe a possibilidade de trabalhar com a cozinha também, assim, né? Eu já fotografava a cozinha para trabalhar. Foi, né, uma coisa muito interessante. Assim. Com certeza a experiência com a culinária do Brasil foi o que despertou.
A modernidade é a impossibilidade de permanecer fixo, é estar em constante movimento. É com essa frase que a gente vai pro segundo bloco do nosso bate-papo com o Felipe. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre... Vamos filosofar um pouquinho, a gente já filosofou pra caramba, né? Mas vamos entrar em alguns outros aspectos aqui. Uma coisa que quando você tava falando lá no primeiro bloco que me levantou uma questão foi a questão lá do cara que te ajudou no Instagram, né? Uma coisa que me levanta sempre, eu sempre penso muito, assim, quando eu penso em viagem de bicicleta. Não só de viagem de bicicleta, mas tem o pessoal que viaja de Kombi, né? Kombi Home. Viajante, de maneira geral, né? Mas a bicicleta mais ainda. Porque as pessoas, elas se solidarizam. Quer dizer, nem se solidarizam. Elas querem fazer parte da sua história, né? Eu acho que você teve, mas assim... Quando você tá na estrada, a galera passa de bike buzinando, de carro buzinando. Vai lá, do caramba, né? Eu, quando viajei, pelo menos, a galera falava, fazia isso, né? Aí chegava na cidade, o cara deixava eu dormir na casa dele, via que eu tava de bike, aí deixava eu armar barraca no quintal, sacou? Por que que você acha que as pessoas... Primeiro, assim, saber se você teve essas experiências, né? Se você via que as pessoas se solidarizavam com você nesse sentido, e se sim, por que você acha que as pessoas agem assim?
Solidariedade faz parte do ser humano, assim, né? A gente vive um sistema que valoriza o combate, valoriza o confronto, né? Essa lógica de guerra, onde você mantém, assim, a guerra não serve para você manter o inimigo como inimigo, assim. Uhum. Não sei quem que falou isso, de onde é isso, mas
sistemática das é o coisas. Grande irmão do 1984, né?
É isso. E então, é que você ali com uma bicicleta, assim, carregado de coisas, assim, é um transeunte, etc. Você não é. Você é uma figura nova, assim, né? É interessante. Eu acho que são muitos fatores. Hoje eu repito que já troquei ideia de diversos amigos meus, negros, assim, eles são ânimos, essa conversa que a gente tem, assim, eles, com certeza, se fosse um viajante negro, teria muito mais dificuldade em ter essa personalidade, assim. Acho que é um privilégio branco fodido ter viajante de bike, é muito um sonho da classe média, assim. Uma coisa difícil, né? Ser viajante, você só vai ter essa oportunidade de... Eu só pude ser viajante com 20 e tantos anos. Se eu sou branco, eu sou pareado. Eu tive que construir todo uma história. Passei toda a adolescência vendo outras pessoas viajar. Mas isso fez parte do meu... Pude viajar nos feriados, hein? Acho que tem isso, assim, existe esse peso, principalmente no Brasil, principalmente no Sul, em algumas regiões. Então, assim, a mentalidade, ela faz parte do brasileiro. Eu acho que você tá com uma bicicleta ali toda, né, aparamentada, diminui um pouco essas fronteiras, assim. Mas eu vejo boa parte de uma certa hospitalidade muito pela imagem que a gente provoca, assim. Mais monstro se tiver na BR, menos acessível em algum setor da sociedade, assim, com certeza, assim. Isso mostra no sentido de você não estar no padrão, né? E se você é o, né, você segue esse padrão de normalidade, as coisas acabam sendo mais fáceis para você. Agora, esse é um ponto que eu acho interessante falar. Agora, o outro é o essencial, que é a solidariedade. É o seguinte, a gente é um país de viajantes. Todas as matrizes dos nossos antepassados são grandes viajantes. Os indígenas atravessaram o continente inteiro, a grande epopeia, né, de colonização deles, espalhando plantas, enfim, né? A cultura do nomadismo, assim, que a África nem se fala, assim, começou a andar, foi lá, né? E berço de tantas rotas e de tantos povos nômades, né? Português nem fala, os caras malucos, perderam, vieram de barco achando que tava indo pra Índia, chegaram aqui sem saber nada, uma bagunça.
Mas falei tudo isso das nossas, né, das nossas matrizes, porque acho que estar em trânsito, receber viajantes, acho que está com a DNA, assim, para fazer isso. Em algum momento, você já teve nessa...
Tem isso, né? Da migração interna dentro do país, faz com que a pessoa também, um dia ela chegou no lugar com um saco, sabe? Uma sacolinha nas costas, foi ajudada também nesse trânsito migratório. Então, as pessoas se lembram muito desses momentos onde ela chegou nos lugares dela, ou já tem esse relato, assim, né? Não, e ex-viajantes também, você acaba conectando muito pessoas que já viajaram, né? E que isso, você viaja, acaba que você não consegue negar ajuda, né? Hospedagem solidária. Eu, quando tem um canto, eu abro lá meus canais para poder receber as galeras e tal, porque uma das coisas que torna possível, assim, né? Hospedagem solidária é, com certeza, um dos pontos fortes, assim, da viagem no Brasil.
Essa questão da migração que você comentou, né? Você falou que os brasileiros são migrantes, né? Desde sempre. Me leva justamente ao último ponto que eu tinha levantado aqui para o nosso momento final do bloco 2, para a gente depois ir para o momento Marília Gabriela. O que é a questão que eu quero levantar aqui? A frase que eu falei no início desse bloco, né? A modernidade é a impossibilidade de permanecer fixo, é estar em constante movimento. Essa frase é do Zygmunt Bauman. Eu não sei se você conhece esse cara, ele é um sociólogo. Não sei se é português ou sueco, mas ele tem esse conceito do mundo líquido, né? Das relações que são líquidas, que é um dos conceitos dele, né? Tem a ver com as coisas da internet, dessa falta de profundidade que às vezes pode ter, né? Não precisa concordar sempre com o que ele fala, ele é um cara muito velho, né? Ele não viu, assim, já quando a internet começou, já tinha 50 anos, então ele até tem umas ideias que eu acho meio até um pouco recalcadas, mas enfim. Agora, outro conceito que ele tem, e que tem a ver com essa coisa da migração, e vai me levar a minha pergunta pra você. É um conceito que ele chama de arrivistas. O que é arrivistas? Arrivistas, pra ele, é o cara que é um imigrante. Ele tá pensando no contexto da Europa, tá? De imigrantes da Europa, mas a gente pode levar isso aqui. Eu vou transportar esse conceito pra sua viagem. É o cara que tá migrando, mas que não consegue se sentir pertencido àquele lugar, né? O cara migra de um lugar pro outro, mas ele não consegue se sentir parte daquela comunidade. Às vezes a própria comunidade não aceita ele, né? Lá na Europa, as coisas de imigrante tem alguns lugares que tem problema sério de xenofobia e tal. A minha pergunta pra você, tentando transportar isso pra sua viagem e também até tentando abordar um clichê que eu acho que o pessoal que tá escutando a gente pode ter, é o seguinte: como é que você, viajando por 3 anos, né, de bicicleta, lidou, né, com essa questão de se sentir pertencente ou não ao lugar, se você se sentia solitário, você chegava numa cidade e conseguia fazer conexões com as pessoas, no sentido de se sentir bem recebido, ou você se via como mesmo um nômade, tava ali de passagem e era um visitante?
É, a maneira como você chega muda tudo, assim, né? O fato de estar de bicicleta, assim, né? Eu acho que me colocou no universo popular brasileiro, isso é incrível, assim. Eu acho que eu não me sentia solitário, não. Eu acho que o universo popular brasileiro, ele é difícil de acessar, porque, né? Não que o povo simples, pobre do Brasil, não gosta de coisa boa, assim, mas se você fizer um cabeleireiro e colocar ele muito chique, a pessoa humilde não vai entrar lá dentro, sabe? Por mais que às vezes seja até pra ela, assim. Isso acontece com dentista, por exemplo, né? Consultório de dentista. O consultório tem preços populares, mas ele é todo num prédio todo chique, tá? Só não vão acessar muito o que é questão de universo, assim, né? O universo da maioria dos lugares onde você vai passar, né? Vai acampar num balneário popular que você vai lidar. Você tem que humildemente ir lá e tô viajando, sou fulano, tô fazendo isso, eu preciso hoje, tem que, assim, você... esse universo, assim, foi muito, eu acho que é por aí, assim, eu acho que se apaixonar pelo universo popular, assim, a gente tem muito, o Brasil confunde, né, o universo brasileiro confunde, assim, de pobreza, assim. Então, nos interiores, aí afora, assim, eu arrumei, fui adotado por muitas famílias, assim, então, existe muita solidariedade na estrada, assim, eu sentia me sentindo mais solitário na cidade. É isso, solidariedade. Pra mim, sentir solitário é exatamente essa sensação de estar rodeado de pessoas e me sentir sozinho, assim, né? Você tá sozinho em definitivo e se sentir meio só, beleza, assim. Você trabalha melhor isso, assim. Tipo um cachorro olhando aquelas máquinas de frango, assim, na padaria, assim, né? Um monte de gente, mas foi louco isso, assim, né? A solução desse grande problema ser isolamento social. Sendo que a gente vive tão isoladamente, né? Cidade é engraçado. A gente fez a cidade pra estar mais perto e colaborar um com o outro. Porém, pátio de guerra que muitas cidades se transformaram, assim, né? Através da desigualdade, etc, assim, né?
É, e complementando um pouco do que você falou que às vezes a solidão é estar com um monte de gente e na verdade não estar com ninguém, né? Basicamente isso. Uma coisa que eu acho que você deve compartilhar desse sentimento comigo, né? É que quando você tá de bicicleta viajando, você também aprende a ficar sozinho e ficar bem sozinho, né? Assim, as pessoas, pelo menos não sei como que era contigo, mas comigo, quando eu falei que eu ia viajar sozinho de bicicleta, algumas pessoas falaram que eu não devia ir, porque era perigoso, porque não sei o quê, porque eu vou morrer, blá, 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 blá. E se a gente pensar no mundo moderno, as pessoas às vezes têm problemas hoje em dia, né? Quando eu falo problemas, até às vezes problemas de psicológicos mesmo, porque ela não consegue ficar sozinha, né? Ela não consegue sair sozinha e ver um filme, ela não consegue, ela tá sempre às vezes conectada entre aspas, né? Porque, como você falou, às vezes não tá realmente conectada com os outros e não consegue ficar sozinha. Você concorda comigo? E aí a bike te ensina isso, né? Te ensina também, às vezes, a sua própria companhia é uma maneira, né?
A estrada é sim.
Com certeza, a estrada é uma boa companheira sempre.
E a bike, né?
É isso, tem que ser uma boa companhia pra si mesmo, senão você não vai ser pro outro. Se você não tiver a vontade com si mesmo, assim, né? Vai criar uma agradabilidade para o outro.
Gostaram do projeto dele? Dá uma olhadinha no Instagram, @projetotransit. Tem umas fotos do caralho lá, eu recomendo todo mundo dar uma olhada, é bem legal. Lá para o Momento Marília Gabriela. É uma brincadeira que a gente faz com o pessoal que vem aqui, hein, Felipe? Vamos ver se você vai encarar essa aí. São perguntas rápidas, perguntas curtas e respostas rápidas. Você é de esquerda?
Não, eu sou de São Paulo.
Você é capitalista?
Não, eu sou como tantos, faço parte aí do sul dessa engrenagem.
Os perrengues te fazem feliz?
Não, sorvete me faz feliz, mas os perrengues me deixam mais forte.
Os perrengues fazem parte de uma boa história?
Com certeza, o perrengue não pode ser modo operante, né? Não sei como sair do lugar, mas tem que ter, né? Tem pra dar o sal, o açúcar da vida.
Brasil.
Um bom lugar. Boa.
Complete a frase. A internet é?
Máquina de louco.
Você é minimalista?
Não, acredito que não. Mas talvez seja, né? Bicicleta, duas bolsas, computador, uma câmera.
Eu acho que isso é minimalista, hein? Pros padrões do mundo moderno.
Camiseta, duas poxa, uma mochila de roupa. Tá de manhã, eu quero meu certificado. Onde que eu pego?
Não sei.
Vou dar curso. Vou ensinar as pessoas.
Momento provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. Não posso deixar de falar que algumas perguntas são tiradas dele e dar-lhe os devidos créditos. As perguntas são um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser um pouco mais longas. Tempo é dinheiro?
Tempo é dinheiro.
Uma pergunta. É. Tempo é dinheiro?
É, de fato, tempo é dinheiro.
Tempo é dinheiro?
O problema é... o problema é que eu não tenho relógio, né? meu tempo não tá à venda atualmente. Vai muito de quanto você quer custar vender o seu tempo, né? Ele, de fato, pode ser, né?
O ser humano é nômade por natureza?
É, eu acho. Acredito no nomadismo. Sou entusiasta aí da tipo, sim. Manda bala.
O que é propósito?
É aquilo que desafia a sua pequenez, né? Suas limitações, assim. Eu acredito que propósito me traz questão, sei lá, da superação, assim.
Você é ganancioso?
Não, de uma maneira, não sou ganancioso.
E você é ambicioso?
Ambicioso? Também não sou ambicioso. Então, eu sou um realizador, você não tem muita coisa de missão. Eu vou... Não, não sei. Missão, assim, não me considero ambicioso. Não estou num momento ambicioso, assim, vou dizer. não tenho grandes ambições.
Vamos imaginar uma situação hipotética, Felipe. Vamos imaginar, vamos pensar assim, tem um cara de São Paulo que decide, sei lá, pegar uma bicicleta e viajar pelo Brasil por 3 anos. Situação hipotética, tá? Viajar pelo Brasil e fotografar uma galera. Situação hipotética. Essa pessoa é um louco?
É um lindo, eu quero dar um beijo nele. Maravilhoso, um cara que ideia incrível esse cara dele.
Então, esse mesmo cara hipotético, se ele teve. Ele é um gênio?
Um gênio? Não, genioso. Gênio.
Não. E qual é a diferença entre a loucura e a genialidade? A
loucura, ela é indivisível. A genialidade pode servir aos outros, né? Acho que a genialidade pode transformar a vida de mais pessoas. Acho que talvez uma combustão seja o gelo louco, assim. Tem uma loucura indivisível, consegue transformar. Dali coletivo ele consegue transpor em coisas. E aí talvez um tenha tanta dificuldade do outro. Eu vejo a loucura como um processo interno, assim, né? Um mecanismo do cérebro ali de escape, né? Assim, concreto, difícil de digerir, assim, né?
Agora, a última pergunta, e a pergunta mais fácil de todas. Felipe, o que é a vida?
O que é a vida? A vida. Uma pergunta que eu sempre esperava no programa, mas nunca pensei em responder, óbvio. A vida é a dúvida, né? Então.
Então, a gente tem uma dúvida, né?
A vida é a arte de viver, né? Se você encarar a dúvida, isso, né? Se surpreender pra mim. A vida é sempre surpreendente. Tem sempre dias. Tendências baixistas, assim, de humor, de introspecção e etc. E é como você falou de andar de bicicleta, assim. Você retorna, assim, esse furor da vida. Ela é muito poderosa, assim, né? Tipo aquela florzinha safada nascendo no asfalto, que não para, assim, nessas pontinhas, quebra pedras, assim. Porque a vida pede passagem, né? Uma frase é isso, a vida pede passagem.
Então é isso, meu caro. Espero que tenha gostado desse papo um pouco maluco.
Opa, legal.
O que você achou?
Gostei, com certeza. Eu esquentei. Eu tava meio assim, à noite eu sou meio ruim, assim. Eu ia até atrasando, né? Você falou, tempo é dinheiro, né? Você desce 15 minutos, mano. Eu ia falar, mano, time is money, velho. Já era, só amanhã agora.
Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.